Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelir. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta, o pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
A quinta-feira foi positiva para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Depois das pequenas baixas que foram registradas nos últimos dias, o mercado reagiu, vem se recuperando e fechou o dia com altas de mais de 13 a 14 pontos nos principais contratos. Uma série de fatores foram observados durante esse pregão, resultando, portanto, nesse fechamento positivo. E é sobre eles que a gente vai conversar agora com o seu Ginaldo de Souza, que é diretor-geral do Grupo Laboro e já está conosco nessa tarde de quinta-feira. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
Boa tarde, Carla. É um prazer falar com você, com os seus ouvintes, os amigos. Vamos lá, aqui estamos. Hoje foi um dia de reação positiva, muito bom. Ontem o mercado buscou uma certa consolidação, mostrou que, você viu que a queda de ontem, quando o mercado rompeu os 11,50, os fundos pararam de vender, apareceram compras e o mercado acabou fechando acima dos 11,50 ligeiramente. À noite o mercado trabalhou um pouco, vamos dizer, nessa faixa e hoje, durante o dia, começou a reagir, trabalhou, as vendas semanais vieram, não foram vendas boas, 406 mil toneladas aí em números redondos para a soja, que tinha uma expectativa de 400 a 1 milhão e 100, quer dizer, veio do lado de baixo, quase no negativo, mas mesmo assim o mercado reagiu. Mas o mercado reagiu, eu diria, tem fatores fundamentais que influenciaram nisso tudo. Questões do clima na América do Sul, você tem aí, eles tiraram um pouco as chuvas do Rio Grande do Sul, colocaram mais chuvas lá para, vamos dizer, o Sudeste, principalmente Minas Gerais, e tiraram mais chuvas da Argentina. Isso é um fator fundamental muito importante. Uma outra coisa, porque sabemos perfeitamente que as condições dos estoques mundiais não permitem qualquer quebra na safra da América do Sul. Isso é um fato. Muito bem. Além disso, nós temos também a questão do dólar caindo lá fora, o dólar abaixo na faixa de 90 centavos, 90 contra uma cesta de outras moedas, que é o famoso dólar index, que já chegou a 102, hoje está 90, 90 quebradinho. Ele fez um target price de 88, e se ele chegar a 88, isso é muito bom para as commodities, levanta os preços das commodities e também ajuda aqui no Brasil numa coisa, a derrubar o dólar. O dólar poderia, inclusive aqui no Brasil, com o target price lá fora, a meta atingida dos 88, pode jogar esse dólar abaixo dos R$5, se não houver problemas políticos intervindo aqui, porque muitas vezes você tem o lado fundamental, é o lado econômico positivo para que o dólar possa cair ou subir, dependendo das coisas, e às vezes tem o lado político negativo que aí deturba tudo. Então, esses foram os fatores principais. Você teve o suporte do mercado, os fundos voltando a comprar e teve, naturalmente, o apoio do clima e do dólar lá fora também, Carla.
Certo. Bom, seu Ginaldo, vamos por partes, então. Vamos olhar primeiro para essa questão do dólar para a gente fechar esse comentário. Essa questão cambial, como é que fica isso, seu Ginaldo, para a nossa competitividade frente aos importadores da soja brasileira. Isso muda o cenário, essa baixa considerável, essa possibilidade da gente ter um dólar mais fraco ainda do que estamos vendo agora frente ao real?
Não, cara, nós temos que ver o seguinte, o dólar estava, por incrível que pareça, aqueles R$ 6,00, R$ 5,80, eram números exorbitantes, o dólar está se ajustando, voltando para casa dele. Nós não perdemos competitividade no sentido de que o dólar mais fraco, nós vamos receber menos reais, não. Não vejo por aí. Eu acho que o que estava vendo aqui é que tudo estava exagerado. Chicago a 12 dólares e o dólar a 5,50. Então, isso estava um pouco exagerado. Claro. Soja 175, 178, no interior 180, sei lá. Isso é exagero. Claro que tem aí a questão da demanda, e não tem oferta, mas hoje as indústrias, elas já estão mais tranquilas, elas estão com vamos dizer assim, com soja suficiente para abastecer e naturalmente voltar ao mercado depois com farelo, com óleo em janeiro. Então eu vejo que a coisa está mais calma. As ofertas estão começando a aparecer. Então, por isso que eu te diria que não perdemos a competitividade. Talvez perdemos, sim, o melhor momento de vender a soja. Mas, por enquanto...
Tá. Seu Ginaldo, deixa eu entender uma situação. Qual é a nossa posição nesse momento frente aos importadores? Como é que a nossa soja, os preços da soja brasileira estão versus o preço da soja norte-americana nesse momento, para a China, por exemplo, que é o nosso maior comprador?
Vamos admitir. Sim, eu entendi, Carla, perfeitamente. Vamos admitir que você vai comprar soja aqui pagando um prêmio de 250, 280, 300, depende da posição. A soja nos Estados Unidos está 70.
Tá certo.
Vamos falar de prêmio. Então você tem 200, são 2 dólares por bushel. 200 pontos,
Sim.
são 2 dólares, que vai dar 30 e poucos dólares por tonelada. Então, a nossa competitividade em relação aos Estados Unidos, eles estão muito mais competitivos do que nós brasileiros, na soja safra velha. Na soja safra nova, nós estamos mais ou menos even, estamos mais ou menos equilibrados. E esse é o cenário atual. Claro que daqui a pouco, chegamos em janeiro, as coisas vão se ajustando, a soja, o prêmio pode cair um pouco mais ou pode subir um pouco mais. Se subir, nós vamos ficar do lado não competitivo, mas isso não creio que o prêmio vai subir, porque as ofertas para a China vão começar a aparecer. Em
Sim.
janeiro, tem pouca soja, fevereiro pode ter pouco, mas em março tem bastante soja. Nós já estamos em março com um bom percentual colhido, Carla.
Era exatamente essa relação que eu queria entender, seu Ginaldo. Então, justamente por esses meses de início de 2021, a partir de fevereiro, março, aí a gente começa a ficar, portanto, mais equilibrado com o que a gente vê de preços para a soja americana agora, certo?
Exatamente, exatamente. É isso que o mercado espera e é isso a lógica e o comportamento que deveria ser.
Certo. Seu Ginaldo, se a gente passa para essa questão climática, o senhor nos chama a atenção para essa mudança que os mapas atualizados há pouco, inclusive nessa quinta-feira, trouxeram. A gente tinha boas chuvas sendo previstas aí para regiões que precisavam bastante dessa umidade. A gente começa a ver uma mudança nesse cenário?
Nós começamos a ver uma mudança, principalmente para o Rio Grande do Sul, que neste momento eu entendo que o Rio Grande do Sul tá bem úmido, está tranquilo. Você fala com o pessoal de Passo Fundo, de outras regiões, a umidade do solo é excelente, então se ficar aí alguns dias não vai fazer diferença. Mas os mapas indicam alguma mudança. E a Argentina, vamos dizer que já tinha-se previsão de tempo seco. está se confirmando. Os dois modelos, tanto o europeu como o americano, estão tirando as chuvas pelo prazo de 10 dias. Só que os modelos estão mudando diariamente. O Laninha está tendo uma repercussão, vamos dizer assim, bastante divergente, bastante diferente. Ele está, vamos dizer, na fase do. Todo mundo achava que o Laninha estava maduro, agora dezembro, acaba. Não, parece isso. A ideia que a gente tem com o Laninha vai continuar e isto pode influenciar. Então, qualquer coisa que se fale do tamanho da safra da América do Sul é muito cedo. Porque se você disser que o Brasil, nós tínhamos uma previsão de 135, hoje é 133, 131, ou 128, de qualquer maneira continua sendo um safrão. Mas nós só vamos saber disso quando? Então, possivelmente em janeiro, nós já teremos o trend, teremos aí uma tendência para dizer a safra é tanto. Porque as chuvas vieram durante dezembro. Dezembro é um mês importantíssimo para a safra de soja, para a safra de milho também, e nós vamos ter naturalmente as repercussões sobre preços que podem subir ou podem cair, dependendo do clima, Carla.
Seu Ginaldo, até lá era exatamente isso que eu queria entender. O que que o senhor observa de, ou o que que o senhor espera, o que que o senhor projeta para o andamento dos preços? Uma tendência de alta ainda bastante mantida, uma tendência sustentável desses ganhos, ou uma intensificação da volatilidade na Bolsa de Chicago?
Vamos entender um pouco o que poderá acontecer também lá na frente. Os americanos têm um estoque, vamos dizer, previsto de 190 milhões de bushels, que é um estoque muito pequeno. Eles têm uma projeção de exportação de 2,2 bilhões de bushels. Nós sabemos que agora no relatório próximo do Supply Demand, na próxima semana, dia 10, na quinta-feira, portanto, da próxima semana, o USA vai ter que fazer ajustes, porque hoje, se você olhar, você já tem 1 bilhão 940 milhões de bushels. Para 2,2, imagina você, são 10 meses. Nós temos ainda, perdão, 10 meses não, você tem aí 9 meses pela frente até se completar o ano agrícola americano que termina em 31 de agosto. Ou seja, você tem na realidade 9 meses aí pela frente. Como é que vai fazer com 9 meses para exportar 300 milhões de bushels, ou seja, para vender 300 milhões de bushels? 300 milhões de bushels, nós estamos falando, não é nada. Nós estamos falando aí de 8 milhões de toneladas. 8 milhões de toneladas, será que os americanos, durante o resto, até agosto do ano que vem, vão vender 8 milhões de toneladas? Isso, hipótese alguma, né, Carlos? Hipótese alguma. Então, nós temos aí um problema sério que pode acontecer no futuro. Então, eu acho que os preços em Chicago. Ainda não, nós não vimos o fundo do poço e podemos não ter visto ainda, Carla, o mercado fazendo as máximas. Aquele nível de 12 dólares que o mercado testou romper por 5 vezes, esse nível ainda vai dar trabalho, porque se o clima ajudar, os fundos vão continuar comprando e ninguém vai ter coragem de enfrentar os fundos se com o clima adverso aqui na América do Sul. Então, eu acho que a tendência de preços ainda é de alta. Hoje o mercado reverteu, de ontem para hoje reverteu. Se ele amanhã fechar em alta, mostra aí a força do mercado, a força dos fundos e o mercado poderá fazer novas altas.
Ele veio até os 11,50, né, seu Ginaldo? Ontem, quando veio acumulando algumas pequenas baixas, testou trabalhar ali nos 11,50, um pouquinho abaixo disso, não se sustentou, voltou para os 11,50 e hoje voltou a subir. Essa é mais uma sinalização dessa força e dessa manutenção dessa tendência positiva?
É a força dos fundos, é a reversão dos mercados. O mercado, graficamente, quando ele rompeu os 11,50, ele ficou vulnerável, aí o mercado voltou e fechou acima dos 11,50. Depois daquela grande queda ontem de 20 centavos, o mercado recuperou e fechou com 9 centavos e fechou
Exato.
acima de 11,50. Com isto, o gráfico, a parte técnica, que muita gente analisa só fundamentos técnicos e não a parte fundamental, voltaram a dizer: olha, é de compra, o mercado é de compra, vamos comprar, porque lá na frente temos o squeeze e um aperto dos estoques, e se vier o clima da América do Sul, aí o mercado vai embora. É isso que eu vejo, Carla. Amanhã, se o mercado fechar em alta, é um belo do sinal de que o mercado reverteu com força total, Carla.
Seu Ginaldo, para ele furar os 12 dólares por bushel, se manter acima disso e testar nova resistência, do que ele precisa? De que combinação de fatores ele precisa? Ou de que novidade entre os fundamentos o mercado precisa para isso?
Fundamentalmente, ele precisa que o clima seja adverso, que na América do Sul você tenha uma safra, vamos dizer, abaixo de, vamos dizer, de 120 milhões de toneladas, né? Aí
120
sim,
milhões, seu Ginaldo?
120 milhões. Aí você teria, naturalmente, uma quebra de 10 a 15 milhões nas projeções. E
Sim.
aí, minha querida, se você somar que 80 milhões, pelo menos, o Brasil vai ter que exportar para a China, e mais 40 milhões de esmagamento, aí nós já viu, aí o mercado realmente vai puxar. Então, é essa a situação que eu vejo. A safra da América do Sul não pode quebrar. É isso, nós estamos no fio da navalha, estamos caminhando. O mercado vai aqui, qualquer sinalzinho, o mercado vai embora. Levanta voo, faz um take-off aí e vai embora.
Seu Ginaldo, do outro lado na outra ponta, na ponta da demanda dos compradores, como é que a China vai se comportar nesses próximos meses dentro da sua análise, seu Ginaldo?
A China vai voltar a comprar para o Brasil. A China, este ano, já superou, Carla, 100 milhões de toneladas. A recomposição dos estoques da China, principalmente na área da suinocultura, foi muito, muito mais rápida do que se imaginava, do que os próprios analistas chineses imaginavam. E a demanda chinesa cresceu fortemente. Nós vimos que essa semana a China voltou a comprar arroz da Índia, coisa que ela não fazia há 20 anos. Ela está comprando alimentos onde ela pode. A estrutura, vamos dizer, de demanda da China voltou com força total. Parece que os chineses estão comendo por dois, três, agora de novo. Né?
E isso, seu Ginaldo, a gente observa que contraria uma série de projeções que a gente via no início de não para o consumo de comida da China, mas essa dos chineses, né? Essa mudança nos hábitos alimentares desde o início da pandemia foi um combustível a mais para toda essa mudança dos hábitos de compra também dos chineses e das suas estratégias de segurança alimentar, né?
Carla, tem uns números aí que a gente até fica, vamos dizer, pensativo. Primeiro, você pega, por exemplo, o ano passado nós tivemos na China em setembro. E nós vimos toda aquela coisa, aquela loucura, enfim, que já se conhecia, mas era a China está num movimento expressivo de crescimento. E uma coisa nos chama a atenção: enquanto o Brasil tem aí 6 milhões de infectados, a China tem 92 mil.
Sim.
O Brasil já temos quantos mortos? A China tem 4.600 mortos. Ou a diferença parece que os chineses produziram o vírus, né? Não estou acusando isso, vacinaram o povo e aí soltaram o vírus, mais ou menos assim. E continuaram comendo, porque a demanda deles, aparentemente, aqueles dias fechados em casa, 30 dias, realmente deu um efeito muito positivo e eles voltaram com força total, consumindo tudo que existe pela frente. Então, cara, esse ano eles voltaram a um nível que nós já imaginávamos que teria acontecido no ano passado, comprar 100 milhões de toneladas de soja, esse ano eles já compraram, e o ano que vem eles vão comprar 104, 105, você não tenha dúvida disso. E então, por isso que não pode haver quebra de soja na América do Sul.
Sem dúvida. E dentro desse quadro, seu Ginaldo, que o senhor detalha aqui para a gente, como ficam o andamento dos preços e dos negócios aqui para o Brasil? Já temos um bom percentual comercializado, temos soja
Já.
da safra 21-22 vendida, mas o que a gente ainda tem para comercializar da safra 2020-21, seu Ginaldo? Como é que o senhor imagina que serão as estratégias de venda daqui para frente?
A estratégia do saldo que existe, cara, o produtor vai continuar comendo da mão para a boca, vendendo esporadicamente. Ele deixou de vender soja a R$ 15 mais caro do que está hoje, ou a R$ 20, dependendo de onde ele está. Ele vai seguir essa conduta dele. O dólar, na minha opinião, se lá fora o dólar romper os 90, vier para 88 e aqui não tiver nenhum problema político, o dólar vai abaixo de R$ 5. Então, Chicago pode subir, deve subir. Uma coisa vai compensar a outra. A alta de Chicago talvez vai ser descompensada com a baixa do dólar. Então, o produtor está numa boa, ele está com dinheiro em caixa, está tranquilo, então ele vai naturalmente guardar essa soja e vender o ano que vem. Até eu diria que ele até faz bem, faz como um americano, não vende a soja em dezembro, porque isso é um fato. Se ele vender a soja em dezembro, ele vai pagar o imposto de renda já em janeiro. Então o brasileiro também pode se utilizar dessa artimanha fiscal e deixar para vender sua soja lá em janeiro, quando os preços naturalmente são melhores, porque as indústrias estão voltando e vão precisar naturalmente da soja disponível para suprir suas fábricas e os clientes de farelo e óleo. Isso é a estratégia que eu vejo, é essa aí. Ele não vai vender mais soja esse ano, na minha opinião.
Certo. Seu Ginaldo, o pouco remanescente que há da safra velha, o senhor vê alguma mudança efetiva no cenário ou não? Essa baixa que nós vimos, ou essa acomodação que nós vimos, melhor dizendo, das referências aí nas últimas semanas, é uma situação normal e em nada muda o cenário para o mercado brasileiro de soja?
Não, não muda, cara, no sentido que você possa imaginar como estamos hoje.
Sim.
Mas na realidade mudou. A soja, uma semana atrás, valia R$ 20 a mais, vamos dizer assim. Então, isto, o produtor sabe disso e ele vai carregar esse estoque para vender em janeiro, talvez a níveis melhores, porque Chicago pode estar bem melhor, e evidentemente. Agora, o produtor não pode ficar só também esperando só Chicago subir. Ele tem que sabe trabalhar, porque do outro lado também o dólar está caindo e o dólar pode romper os R$ 5. Então, muitas vezes a soja volta para 12 dólares e pode até romper os 12 dólares, mas o dólar abaixo de R$ 5 descompensa a alta de Chicago e ele acaba não tendo vantagem sobre isso. Então, eu acho que ele deve vender a soja dele em janeiro, fevereiro, e aproveitar os preços melhores, porque alta nesse mercado, se tiver que acontecer, você pode ter certeza, vai ser dezembro ou janeiro, eventualmente em fevereiro. Se até lá não fizermos alta, o mercado naturalmente vai sentir, porque se a safra brasileira amanhã ou depois aparecer que é um pouco menor, as altas já aconteceram. e o mercado volta a se estabilizar no ponto de baixa.
Seu Ginaldo, como sempre, o senhor muito pontual nas suas análises, muito contundente nas suas projeções. Muito bom sempre conversar com o senhor. Muito obrigada pela companhia para encerrarmos essa quinta-feira aqui no Mercado de Soja no Notícias Agrícolas. Agradeço e desejo um bom restinho de semana para o senhor. Bom trabalho.
Para você também, Carlos. Um abraço para todos os amigos, um abraço aos ouvintes e a todos vocês. Sempre às ordens e fiquem com Deus.
Obrigada, seu Ginaldo, que assim seja. Amém. O senhor também. Cuide-se.
Obrigado, querida.
Obrigada, seu Ginaldo. Seu Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, nos trazendo informações, portanto, do mercado nesta quinta-feira. Fechamento positivo e o mercado observando os fundos recomprando algumas posições. Nós temos ainda as questões climáticas na América do Sul e o que chama atenção são mais 10 dias de previsão de tempo seco para a Argentina, que já vem sofrendo com severas adversidades climáticas. A gente sabe que a safra da Argentina, assim como aqui no Brasil, tem algumas ameaças de clima bastante severas. E como disse o seu Ginaldo, a safra da América do Sul não tem espaço para quebra, não tem espaço para perda, dada a força da demanda e os estoques extremamente ajustados nos Estados Unidos. Então, essa é uma reversão, uma recuperação do mercado lá em Chicago. Aqui para o Brasil, o que nós temos é uma acomodação dos preços em relação ao que víamos há cerca de 20 dias, 30 dias, um mês, justamente porque temos esse recuo do dólar. Hoje o dólar caiu quase 2%, veio a R$ 5,14, um patamar que não se via há muitos meses. Então nós temos essa pressão que vem do dólar, mas não muda o cenário para o produtor brasileiro, né? E na análise do seu Ginaldo, a gente vai voltar a ter vendas, a ver vendas efetivas somente no ano que vem, quando o produtor vai ter certeza do que ele vai colher, vai ter mais segurança da sua produção, já que ele já tem um bom percentual vendido. Então, poucas coisas mudam, os fundamentos permanecem aí positivos e, como disse o seu Ginaldo, o que a gente precisa para ver o mercado testar novamente os 12 dólares, romper esse patamar e se manter acima disso, são continuidades de adversidades no clima aqui no Brasil e a demanda forte da China, também bastante presente no mercado. Então, esses fatores vão ser sempre monitorados para a gente entender, portanto, para onde vão as cotações. Lembrando que daqui uma semana, exata uma semana, dia 10 de dezembro, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o seu novo boletim mensal de oferta e demanda e pode ajustar as suas projeções, principalmente para as exportações americanas de soja. Hoje, em 59,88 milhões de toneladas, mas sabemos que disso já há mais de 83% comprometido, né? Então, nós temos essa condição também para entrar ainda na formação dos preços nos próximos dias. Vamos ver como ficaram as cotações no encerramento de hoje. Números da soja para a gente começar. A gente vê o janeiro fechando com 11 dólares e 68 centos por bushel, uma alta de 15 pontos mais 25. O março, 11,70, subindo 15 pontos e meio. O julho, 11,65, 16 pontos de alta. E o agosto, 11 dólares e 44 centos por bushel, subindo 14 pontos mais 75. Se a gente olha para os preços do milho agora, a gente vê um fechamento também positivo. O dezembro, 4 dólares e 22. O março, 4,26. O maio, 4 dólares e 28. E o julho, 4 dólares e 29 centes por bushel, uma alta de pouco mais de 2 a 3 pontos nos principais contratos. A gente conclui com os números do trigo, que fecharam em campo negativo nessa quinta-feira. O dezembro, 5 dólares e 71, uma baixa de 6 pontos mais 25. Março, 5 dólares e 84, caindo 4 pontos. O maio, 5,87, mesmo valor para o julho, com perdas de 3,5 e 2,5 pontos, respectivamente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Erickson Cunha assume a bancada para dar andamento à nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.